CBN, Eleições 2024.
Horas 6 minutos, estamos de volta. A gente segue aqui na Rádio CBN com a nossa sabatina com os candidatos a prefeito aqui de Campina Grande. Nosso entrevistado de hoje é André Ribeiro, do PDT. Lembramos para você que a ordem de entrevistas foi definida em sorteio junto aos assessores e representantes dos candidatos. E cada um deles terá 45 minutos, sem intervalos, para discutir aqui suas propostas, responder os nossos questionamentos, os questionamentos dos nossos ouvintes. Também. Seguiremos com essa sabatina até o próximo sábado, viu? Então, acompanha todos os dias às 11 horas da manhã. Como eu falei, André Ribeiro, do PDT, que foi secretário-executivo de Inovação do Estado, ex-candidato ao Senado Federal, disputa a eleição deste ano aqui em Campina Grande pelo PDT, é o nosso entrevistado de hoje. André, bom dia para você, muito obrigada pela participação.
Bom dia, Carol, bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer renovado estar aqui para conversar com vocês sobre o futuro de Campina e a eleição que já é dia 6, está bem pertinho, né? Estou à disposição de vocês.
Ao meu lado, durante essa sabatina, Pedro Pereira, nosso colunista de política do blog Pleno Poder do Jornal da Paraíba e também comentarista de política aqui da Rádio CBN. Pedro, bom dia mais uma vez.
Muito bom dia novamente, Carol. Muito bom dia novamente, candidato. Muito bom dia novamente, ouvinte e eleitor de Campina Grande, como a gente tem dito desde a última segunda-feira, quando começamos mais esse momento de extrema importância, de extrema relevância para o debate democrático de Campina Grande. Participe, é o momento para indagar o seu candidato, até o candidato de oposição às suas ideias sobre quais são as propostas para os problemas reais de Campina. Precisamos debater os problemas da cidade e principalmente as suas soluções para os próximos 4 anos. Convido você a participar pelo WhatsApp da CBN no 981199700. A sua pergunta será feita ao candidato pela Carol Santos, nossa jornalista.
Lembrando mais uma vez, o candidato terá 45 minutos para responder os nossos questionamentos. Após esse tempo, ele terá mais 1 minuto e meio para as considerações finais. Candidato, seu tempo de 45 minutos vai começar a contar a partir de agora e eu começo perguntando. O senhor, assim como o Johnny Bezerra, que já passou por aqui essa semana, são novatos nesse processo eleitoral aqui de Campina Grande. Como é que a cidade tem recebido as suas propostas? E o senhor acha que esse fato de ser uma cara nova na política aqui na cidade pode ajudar, é favorável à sua campanha?
Carol, é muito importante que a gente aproveite o processo eleitoral para mostrar ao povo de Campina, sobretudo eu, André, número 12, que é possível a gente fazer uma política de um jeito diferente. Eu tenho procurado dizer em todos os locais onde eu vou que eu sou o André, cidadão de Campina, o mesmo professor, o mesmo advogado, a mesma pessoa que vive todos os dias em Campina Grande. Eu sou aquele cara que vai lá e come lá em Henrique Lanches, na Praça da Bandeira. Eu sou o cara que come o mocotó lá na Feira da Prata. Eu sou o mesmo cara que andou de ônibus quando foi estudante, que comprava o passe estudantil na época. Estou denunciando minha idade aqui, viu? Comprava o passe estudantil, né? Hoje é o Vale Card. Eu sou essa mesma pessoa que viu essas cenas de Campina Grande, que frequenta, que faz feira na Ceasa, que faz feira na Feira Central, na Feira da Prata, na Feira da Liberdade. Hoje, um pouco menos, que mora um pouco mais distante. E hoje, eu digo sempre, eu decidi, Carol, de tanto cansar, de tanto ver gente despreparada, assim, incompetente a ocupar funções públicas, eu estava me sentindo meio que um covarde, vendo a política acontecer diante dos meus olhos e eu não colocar a minha disposição para ajudar o povo de Campina a encontrar um novo caminho. Então eu penso que, assim, essa história de que tem muita gente que diz assim, eu sou o novo, né? Bota nome até no partido de novo. Quando você vai olhar, as práticas são as mesmas. O que eu quero colocar para Campina Grande é que ela não precisa ficar refém desse sistema político que há tantos anos, olha, eu estou com 42 anos, é praticamente a minha idade que esse povo está no poder. Então é preciso oxigenar, é preciso que alguém saia da arquibancada, e eu decidi sair da arquibancada, ao invés de ficar lá só xingando o jogador, né, dizendo que o juiz é isso ou aquilo, não, vou para o campo para me submeter ao crivo, né, às críticas e também para oferecer para Campina Grande uma nova jornada. O que eu peço a você que está me escutando, já que a gente está conversando agora, começando, é, para tudo que você está fazendo, escuta essa entrevista. Dia 6 de outubro, que é de domingo agora a 8, você vai tomar uma decisão, talvez a mais importante dos últimos 40 anos, que é o destino de Campina Grande. E é por isso que essas entrevistas da CBN, eu parabenizo o Sistema Paraíba, são tão importantes para que você que está em casa olhe e veja a diferença entre os candidatos. Então, eu, André, sou alguém que estou na política para, não para fazer mais do mesmo, mas para propor algo novo, como alguém que já fez por Campina Grande, que ajudou a gerar muitos empregos para a cidade. Eu vou poder explicar isso de maneira mais clara.
Candidato, seja muito bem-vindo novamente, muito bom dia ao senhor, muito obrigado pela sua participação. O senhor, desde o início da sua pré-campanha, ainda na sabatina que fizemos aqui com o senhor, o senhor sempre tem tocado nessa tecla de ser uma alternativa, de ser de fato um pensamento novo dentro desse modelo de gestão que se perpetua em Campina Grande. Porém, o senhor é filho de um ex-vereador e tem uma relação de muita proximidade, sempre tem frisado isso, com o seu pai, Antônio Pereira, ex-vereador aqui de Campina Grande. Como usar a experiência do seu pai, toda essa trajetória política que você acompanhou desde pequeno, e agregar a um modelo de gestão que o senhor pretende implementar em Campina?
Olha, eu aproveito até essa pergunta, porque muita gente confunde. Às vezes eu chego num canto, cara, você é família de Anivaldo Ribeiro? Não, André não é família de Anivaldo Ribeiro. André é filho de Antônio Pereira, ex-vereador de Campina, aliás, um dos maiores vereadores que Campina Grande já teve. Eu falo sempre nele com muito orgulho, porque eu acho que a gente tem que honrar os nossos pais, né? E sobretudo alguém que teve uma vida pública tão bonita e tem ainda. Ele é o nosso presidente do PDT. E eu vejo nele uma referência moral, uma referência de atitudes, de respeito ao próximo, aos candidatos. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, estou aqui para apresentar algo novo para Campina Grande. Né? E não falo nele como um familismo, né? Porque muitas vezes você fala assim, eu sou filho de não sei quem, que foi vereador, que foi prefeito, para tentar tirar proveito disso. Veja que nem o meu sobrenome eu estou usando o mesmo dele, político, que é o Pereira. Isso inclusive me traz prejuízos no dia a dia. Mas infelizmente eu não tenho esse sobrenome Pereira, eu tenho o Barbosa, que é o dele. Né? Então isso mostra que nós não temos nenhum apego nem com cargo público. Eu poderia ter disputado o cargo de vereador na sequência que ele deixou de ser vereador. E não quis. Não quis por quê? Porque eu estava na minha vida profissional, como advogando, dando aulas, mas eu percebi em 2022, quando recebi, eu não acredito em coincidências, eu acredito em destino. Do nada chegou um convite para mim para ser candidato a senador. Deve ter gente aí lembrando que eu fui candidato a senador. E entrei faltando ali 4 dias para a campanha e acabei tendo uma grande votação para quem nunca tinha sido candidato. Praticamente 20 mil votos em menos de 45 dias de campanha. E é por isso que eu vou usar, sim, essa experiência de Antônio Pereira, né, de lidar com a coisa pública, de abrir mão de certas coisas que não valem a pena, de ter o respeito aos adversários, de construir e não destruir. A política é para a gente construir, minha gente. Não é para a gente destruir reputações, não é para a gente ficar fazendo papel de polícia. O gestor tem que fazer o papel de gestor, de oferecer ao povo as saídas para o transporte público que está quebrado em Campina Grande. Para o ônibus que não passa mais na sua porta, para o ônibus que não faz mais integração. É para isso que eu quero ser prefeito, não é para ficar brigando com ninguém. Então, por essa razão, eu penso que essa experiência com Antônio Pereira, que é meu pai, ela é muito positiva, porque o povo de Campinas sabe como Antônio Pereira representa exatamente. Eu vou contar uma história aqui. Quando ele foi vereador, ele até hoje tem as cicatrizes, né, no seu braço. Ele foi para o Riacho das Piabas para poder tentar uma solução. Aquelas pessoas que viviam ali morando, e quando chegava inundação, elas, né, tinham problemas sérios, fora a questão da poluição. E ele, como vereador, foi lá para descer com a árvore, nunca me esqueço desse dia, e foi descer dentro do riacho para poder entender e ver o que era possível de ser feito. Pois bem, ao segurar lá num galho, acabou quebrando aqui perto da clavícula, fez uma cirurgia grave. E até hoje eu brinco com ele, essa aí é a marca do seu amor por Campina Grande. Esse é só um dos exemplos, mas alguém também que, quando era do movimento social, cavava os buracos, tapava os buracos lá no presidente Médici, que ele era presidente da associação, porque a prefeitura na época não chegava e ele não ficava esperando a prefeitura. Então eu quero ser um prefeito assim, que vai viver a vida do povo, que não vai se esconder dos problemas, porque são muitos problemas. Eu não vou ficar me escondendo dentro de um gabinete quando um problema acontecer. Eu vou para cima, vou enfrentar o problema, vou assumir os erros que a prefeitura tem e vou junto com a sociedade discutir uma saída.
André, ainda nesse aspecto, essa falta de alianças, né, que está tendo impacto direto na sua campanha, como, por exemplo, o tempo do guia eleitoral na TV e no rádio, questão do fundo eleitoral também disponível para o senhor, o quanto é que isso tem dificultado a sua campanha em relação aos recursos abundantes que os demais candidatos, por exemplo, recebem?
Carol, isso realmente é uma coisa que nos deixa, às vezes, um pouco aflito, porque não é fácil, né? Eu estou enfrentando máquinas poderosas. Eu estou enfrentando impérios financeiros que possuem recursos sem falta, né? Se você for olhar a prestação de contas, quem quiser consultar vai ver lá. Eu recebi muito pouco para uma campanha para prefeito. Sem falar de que eu tenho candidatos a vereadores, 20 candidatos a vereadores, que eu poderia e gostaria de estar dando mais suporte a eles e não estou podendo. Infelizmente, essa é a minha realidade, eu não posso lutar contra ela, mas eu tenho uma coisa que nenhum deles tem, Carol. Não só eu, como meu vice-prefeito, Pedro Ivo, que é professor, que eu escolhi exatamente por ser um professor, e não só por isso. Nós temos uma coisa que as outras candidaturas não têm. Nós temos a linguagem do povo, nós temos a sinceridade, e nós temos uma garra que a gente não sabe nem de onde tira. Eu digo sempre assim, vai ser, André vai para o segundo turno no peito e na raça. E vamos mesmo, porque eu estou andando nas ruas e as pessoas que não me reconheciam agora reconhecem. As pessoas que achavam que não era possível agora estão manifestando que vão votar no 12, porque estão vendo que é o único candidato que realmente está falando. E por que eu estou falando na língua do povo? Não é, eu não estou diminuindo os outros candidatos, gente. Eu estou apenas dizendo que eu fui o único que, para fazer o meu plano de governo, fui discutir com o povo. Eu fui em cada região. Eu fiz um evento chamado Diga Aí Campina, e cada região, os distritos, receberam de nós a atenção total. Eu não fui para os distritos e para os bairros para saltar fogos para mim, para eu entrar, né, com uma musiquinha bonita, que é o clichê do político. Não, eu fui para escutar as pessoas, sentei junto com as pessoas e demos o microfone para todas as pessoas falarem. Ninguém ficou sem falar. Cada plenária dessa era de 250 a 300 pessoas. Então a gente conseguiu um programa de governo que fala a língua do povo. É por isso que quando André, esse carequinha, eu estou até brincando, o povo, vou votar em você, né? O carequinha, sou. Esse carequinha que está aparecendo aí na sua televisão, todos os dias, está falando o que você sente porque eu escutei você. E claro, para governar escutando, você tem que primeiro fazer o programa escutando as pessoas, senão você não vai governar democraticamente. E aí, para a superação, Carol, a gente está fazendo isso. Muito sapato novo para poder andar bastante, né? Criatividade, mas sempre com um compromisso com a população. Eu quero dizer a você que está me escutando, se você quer mudar Campina Grande, a primeira coisa que tem que acontecer é você mudar. Quem tem que mudar primeiro é você. Faça uma avaliação dos últimos 20 anos. O que é que esse povo que recebeu a sua confiança fez de retorno para Campina Grande? É claro que a resposta é muito negativa, é muito aquém da confiança que você deu. Então eu peço a você, faça diferente dessa vez. Me siga no Instagram, @AndréRibeiraDV, e você vai ver que eu tenho as melhores propostas para Campina, para a gente mudar a forma como a gestão está sendo administrada e dar um novo destino para nossas famílias.
André, ainda sobre esse cenário que Carol trouxe à tona, a sua chapa é a única puro sangue, tanto o senhor quanto o seu vice são do mesmo partido, do PDT, e isso impactou nessa escassez de recursos, inclusive em escassez de tempo do guia eleitoral. O que é que explica essa falta de adesão de outras siglas a esse projeto? Foi um pecado na aglutinação de forças? Foi uma estratégia do próprio partido? O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Não, o que explica, como eu disse aqui, eu venho para falar a língua do povo e para dizer exatamente, colocar o dedo na ferida. Isso explica porque eu não tenho poder econômico, porque eu não ocupei grandes funções para poder distribuir cargo de confiança para os outros virem para meu lado. Esse pessoal que está aí cheio de partido, está cheio de partido por quê? Porque eles pegam as secretarias, lotam de gente, formam chapas de vereadores com base na indicação de cargo político. Eu não formei todos os meus vereadores e vereadoras, os 20 candidatos são orgânicos, não tem nenhum laranja, e ninguém está comigo porque eu prometi algo para eles, um cargo, alguma coisa. Não estão conosco porque acreditam nesse projeto, que a educação é o principal produto desse projeto. Então é por isso, é simplesmente por essa razão. Não é porque André não tem liderança, não é porque André não tem capacidade, não. É porque já foi uma luta para eu poder ser candidato. Quem está me escutando, não se engane. Para você ver esse cara aqui, André, número 12, o carequinha falando, não é fácil não, eu tive que enfrentar muita coisa. Eu tive que enfrentar vários caciques de partido tentando tomar o PDT de mim, de Antônio Pereira, dessa turma que está fazendo uma política diferente. Então esse primeiro obstáculo eu já venci, já sou um vencedor grande. E tenho muita gratidão ao PDT por ter confiado no meu nome para representar esse partido. Mas é claro, ao contrário deles, eu fui conversar com o povo e construir um plano de governo com a população. E é por isso que eu estou surpreendendo. É por isso que André é o que mais cresce nas pesquisas. Ninguém está se perguntando por que não se divulga mais pesquisa, né? A resposta é porque André está crescendo e está surpreendendo. E as pessoas vão perceber isso nessa reta final. Já estão percebendo, já estão dizendo. Quando chega alguém para perguntar, vota em quem? O cara já está dizendo, é André 12. É André 12, eu vou votar no carequinha, no cara que vai vencer no peito e na raça, junto com você que está me escutando. Ouse, pense diferente, vamos fazer uma Campina melhor, mas para isso você precisa votar 12 no dia 6 de outubro.
André, ainda em relação a essa questão de alianças, né? Esta semana, aqui participando da sabatina, Johnny Bezerra afirmou que em um eventual segundo turno pretende sim buscar alianças com os outros candidatos, né? Com a oposição, principalmente. Já Arthur Bolinha ontem disse que não tem diálogo. No seu caso, haveria um diálogo, tendo em consideração principalmente que três desses candidatos, como Johnny, Inácio e você, têm fortes ligações com o governador João Azevedo?
Claro, eu digo aqui para todo mundo que está me escutando. Eu, André, número 12, estarei no segundo turno e só depende de uma pessoa. Sabe quem é, gente? De você que está me escutando no rádio. É você mesmo que eu estou falando. André, para estar no segundo turno, só precisa que você aperte o 12 no dia 6 e fale com mais alguém. Se cada eleitor meu conseguir conquistar mais dois votos, eu estarei no segundo turno. Então, vamos à luta. É claro, eu vou conversar e dialogar com todos. Eu irei para o segundo turno, mas eu vou dialogar com toda a oposição. Porque eu não sou daqueles que acho que sou o puritano, né? O rei da cocada, né? Eu não sou. Eu não sou essa pessoa. Eu sou alguém que entende que eu sou apenas parte de um conjunto da sociedade. E é assim que eu vou governar. Eu digo sempre que o prefeito, Carol, ele tem que ser um grande mediador de conflitos. Ele não, por que que o governo Bruno não está dando certo? Porque ele não tem condições, ele não tem convivência com a oposição, ele não tem convivência com o contraditório, ele não aguenta alguém dizer não a ele, ele não suporta que alguém critique um programa dele. Então, isso parte do pressuposto de que é alguém que não tem condições de dialogar. E eu não quero ser prefeito para impor a minha vontade. Claro, eu não quero ser. Eu vou montar, o meu primeiro ato de governo, já disse em vários locais, é nomear o comitê gestor do planejamento estratégico de Campina Grande. Por quê? Porque eu quero sofrer o controle social. Você sabe por que nem Bruno nem Romero nomearam esse comitê gestor? Porque eles não querem sofrer pressão, eles não querem ninguém. As entidades que vão fazer o controle social vão cobrar do prefeito o cumprimento das metas. E eu não tenho medo desse controle social porque eu vim dele, porque eu faço parte dele, porque eu sei dessa importância que isso é igual a um pai. Quando a gente, um pai e uma mãe, quando a gente aceita aquela crítica do pai ou da mãe, a gente evolui muito mais. Eu ontem estava brincando, dizendo, olha, porque me perguntaram se meu pai, né, fazia muito, ainda me dava muito conselho e tal. Eu disse, vocês não conhecem minha mãe, Dona Monserrat. Até hoje ela diz, olha, meu filho, se você pode ter 100 anos que eu ainda vou lhe dizer, e ainda vou lhe criticar quando for necessário. Então, na vida pública, a mesma coisa, a gente tem que aceitar que o outro reclame da gente, que o outro aponte um outro caminho e corrigir a rota quando for necessário. Eu não tenho nenhum compromisso com o erro e, claro, né, vou dialogar com todos os que estiverem na oposição para a gente virar essa página. Minha gente, não é brincadeira, são muitos anos em Campina Grande. É preciso que a gente tenha uma... E eu não estou falando da pessoa do Bruno, nem da família Cunha Lima. Eu não tenho nada contra eles. Me dou bem, inclusive, com eles. Eu estou falando de um modelo de gestão. Um modelo de gestão que está quebrando as finanças do município. Um modelo de gestão que não atrai mais empresas para Campina. E é por isso que teu filho tem que ir embora de Campina, porque não tem mais emprego de qualidade aqui. Ou quando tem, é de baixa qualidade. É para isso que eu sou candidato a prefeito, para transformar Campina Grande numa cidade que realmente tem um projeto de cidade que faça com que você tenha orgulho de dizer, eu me esforcei, suei, paguei a escola do meu filho, ele foi para a universidade, ele foi para a escola técnica e ele vai morar aqui pertinho de mim se ele quiser, porque vai ter indústria. E eu fiz isso enquanto fui secretário, por 4 meses e meio na Secretaria de Inovação do Estado da Paraíba, consegui trazer para Campina Grande uma montadora de motos elétricas e um centro de distribuição de ar-condicionados. Para quê, minha gente? Para gerar emprego. Sem emprego e renda, não é possível a gente levantar essa cidade novamente.
Candidato, uma pergunta bem rápida ainda sobre esse tema levantado por Carol. Não deve ter, na minha concepção, nenhum tipo de problema de, num segundo turno, seja o senhor o candidato, num possível segundo turno, na verdade, seja o senhor estando lá ou qualquer um outro candidato da oposição, talvez à exceção de Arthur Bolinha, que haja uma aliança. Todas essas alianças, na verdade, grande parte dessas candidaturas da oposição fazem parte do Fórum Pro Campina, que foram aí, que debateram durante o período de pré-campanha qual seria a melhor estratégia adotada. Ainda na pré-campanha, foi definido algum tipo de pré-acordo, de aliança em um possível segundo turno? Ficou alguma coisa pré-definida nesse aspecto?
Não. O Fórum Pro Campina é um ambiente de debate democrático, né, onde cada partido tem sua autonomia, os movimentos sociais também, mas não ficou nada delimitado. Tanto não ficou que cada partido né, apresentou sua candidatura dentro da liberdade que possui. O que há, de minha parte, é um compromisso com causas que são comuns, inclusive a candidaturas. Isso é mais do que natural. Mas é evidente que eu, André, número 12, estarei no segundo turno. Anotem o que eu estou dizendo. Eu disse lá atrás que eu seria candidato a prefeito. Muita gente dizia, não, ele quer ser candidato a vereador. E eu fui candidato a prefeito. Eu disse que em 4 meses e meio de secretário eu ia provar o tamanho do tempo que Campina Grande está perdendo. E eu mostrei trazendo para Campina Grande, fazendo a primeira conferência de ciência e tecnologia da história e trazendo para Campina Grande, assegurando uma montadora de motos elétricas e um centro de distribuição de ar-condicionados. Eu disse que eu deixaria a secretaria para ser candidato. Muita gente achava que eu não, ele quer uma mamata lá no governo do estado. Eu fui o primeiro a entregar o cargo, porque o meu compromisso é com o povo de Campina. Eu não estou deixando os meus filhos, eu, André, número 12, não estou deixando os meus filhos sem a minha presença, a minha esposa, o meu trabalho como advogado e como professor, para brincar, não. Eu verdadeiramente estou dando a minha alma para que Campina Grande se liberte desse povo, se liberte dessa opressão em que a pessoa não pode mais nem se manifestar politicamente. As pessoas hoje em Campina Grande estão num dilema. Quem trabalha no setor público com indicação política não pode mais fazer uma manifestação. Não pode dizer que vota em André porque fica com medo de ser perseguido, da prima perder. Não é nem a pessoa nem tem um cargo. Mas é um sobrinho que tem um cargo, é um irmão que tem um cargo, e a pessoa evita de se manifestar. Minha gente, isso é uma deformação da democracia. Nós não podemos aceitar isso. Quer dizer que as pessoas não têm mais nem o direito de ser quem são? Isso está deformando a democracia. E claro, eu vim para essa campanha para a gente poder fazer um debate diferente, para abrir os olhos do povo. Você não precisa ficar refém disso. Você pode votar num projeto que prioriza a educação como a mola mestra do mandato, mas para isso você tem que mudar a forma de agir. E é por isso que eu te peço esse voto no número 12, vai ser no peito e na raça, é voto de graça, André 12.
Quando o senhor fala dessa questão, né, dos trabalhadores das repartições públicas declararem o voto, isso é até uma questão histórica, mas o senhor se refere apenas aos funcionários da rede municipal ou também estadual?
Não, qualquer um. Eu acho assim, existem pessoas e pessoas, né, Carol? Tem bom jornalista e tem jornalista não tão bom. Tem advogado bom, ético, e tem advogado que não é ético. No serviço público, seja na esfera federal, estadual, municipal, isso acontece, a gente sabe. Quem negar isso é negar o óbvio, né? E claro, essa minha crítica é para todos. Eu não tenho compromisso com erro nenhum. Eu não tenho compromisso com esse tipo de forma, porque eu digo sempre, se você chega ao poder da mesma forma que o prefeito Bruno chegou, é claro que você vai governar do mesmo jeito, porque os seus compromissos são com essas questões. Como é que eu vou poder direcionar o orçamento de Campina Grande para o que interessa se meu compromisso é com esse apadrinhamento absurdo, fora do comum? Não, eu quero ser prefeito para poder fazer diferente, para ter coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado e para libertar o povo de Campina Grande, para que ele possa pelo menos dizer quem ele é, para que ele possa pelo menos não ficar refém. Eu digo a vocês, poxa vida, sim, 4 meses e meio... eu sendo secretário, pude trazer para Campina Grande esses dois empreendimentos. Se eu mesmo, antes de entrar na política, do ponto de vista de candidatura, destravei o imóvel da IC, que hoje gera 10 mil empregos para Campina Grande, vocês imaginam o que André, número 12, vai fazer como prefeito? Eu serei um prefeito incansável, atrás de recursos e atrás de empresas para a gente poder gerar emprego em Campina Grande. Para trazer para Campina Grande a IC, porque a gente sabe dessa história. Foi um drama, eu tive que ir atrás até dos arquivos, pegar mofo para poder achar os documentos que comprovavam que o município tinha pago aquele imóvel, e nós conseguimos. Então a gente precisa de alguém que tenha coragem, que vá para cima, que realmente pense em gerar emprego. O emprego da politicagem, minha gente, ele dura muito pouco, porque quando o vereador pede, ele te coloca para fora. Ou quando tudo se manifesta. Agora, um emprego de carteira assinada, um emprego na indústria, um emprego no comércio, que é o que eles não estão fazendo nada. Esse é o que vai libertar nosso povo e vai fazer com que Campina dê a volta por cima. Por isso eu peço a você, faça diferente, tenha coragem. Quando lhe perguntarem quem você vai votar para prefeito, responda: André, número 12, vai ser no peito e na raça.
Candidato, o senhor em 2022 disputou o Senado Federal, como a gente falou aqui no início da sabatina, sim, com um discurso de independência. Inclusive é um discurso que pode ser visto também em 2022, já que o senhor mesmo afirmou que veio para essa eleição, parafraseando até mesmo candidato, no peito e na raça. Porém, o senhor vem de uma secretaria de Estado, como o senhor mesmo cita.
Sim.
uma secretaria em que o senhor foi nomeado pelo governador João Azevedo. O senhor não teme que essa sua passagem pela secretaria não macule um pouco esse seu discurso de independência?
Não, porque independência não significa não ser político. Eu não tenho vergonha de dizer que estou na política. Quem fala nos microfones que é uma pessoa apolítica está mentindo, minha gente. Quem fala nos microfones que tenta demonizar a política está tentando, na verdade, desviar o foco para aproveitar a sua revolta. Saiba, eu aqui, André, estava tão revoltado quanto você e continuo quando eu não era candidato. Só que eu decidi sair da arquibancada e vir para o jogo. Enfrentar esses caciques, enfrentar essa turma. O fato de eu ter participado de uma secretaria em nada me desabona, pelo contrário. Ora, se as pessoas que querem contribuir com a cidade, que querem contribuir com a gestão pública, não se colocarem, como é que a gente vai mudar? Pelo contrário, inclusive isso foi um dilema para mim, porque eu só tinha 4 meses e meio para poder mostrar serviço, e eu sou um cara que gosta de planejar as coisas. É bom lembrar que eu fui o coordenador do planejamento estratégico de Campina até 2035. Eu sabia, Pedro, dos riscos de assumir um cargo por tão pouco tempo. Mas como, graças a Deus, eu tenho uma capacidade de trabalho muito boa, né, uma disposição para o trabalho, tenho uma fé inabalável em Deus e Nossa Senhora, eu disse, depois de me reunir com minha equipe, eu disse, eu vou assumir esse compromisso. E na minha posse eu disse, eu vou provar em pouco tempo o tamanho do tempo que Campina Grande está perdendo. E em 4 meses e meio eu fiz a primeira conferência de ciência e tecnologia da história. Vejam, Campina é a cidade da inovação. E nunca tinha tido uma conferência municipal. Então esse pessoal vive de propaganda, usando a nossa potencialidade e fazendo muito pouco, porque uma conferência é quem diz os ditames, é quem planeja os investimentos, é quem corrige a rota para a gente não errar e a gente poder atrair empresas, e eles não fizeram isso. Teve que aparecer um cara com coragem de assumir o cargo por 4 meses e meio para fazer. E aliás, diga-se passagem, Pedro, a maior conferência do Brasil foi em Campina Grande. Tudo isso em 2 meses e meio nós organizamos. E trouxe a montadora de motos elétricas para Campina Grande, e trouxe o centro de distribuição de ar-condicionado, e deixei muita coisa engatilhada que em breve Campina Grande também vai ter de benefício. É isso que eu quero fazer. Eu aproveitei, eu faço igual quando a gente vai no supermercado, né? Que a moça lá oferece aquele biscoito. Coitado de quem comeu o biscoito. Se comer, vai gostar, e se gostar do biscoito, vai ter que comprar o pacote, né? Eu fiz exatamente isso. Eu mostrei para as pessoas em pouco tempo que é possível a gente fazer muito mais, e é por isso que eu peço a você. Quer ver algo diferente de Campina Grande? Vote 12, vote André para prefeito, para você mudar e virar essa página para Campina.
André, inclusive na sua fala você tem reforçado muito, né, o seu pedido de voto, mas em alguns momentos anteriores você chegou até a reforçar e a falar que essa eleição seria, digamos assim, um fortalecimento para 2026. Você não acha que politicamente essa sua fala anteriormente é meio que atrapalha um pouco esse processo agora, principalmente nessa reta final, né, meio que tornando essa eleição de 2024 uma escada ainda para 2026?
Não, na verdade, se eu tivesse preocupado em escada, Carol, eu estaria agora candidato a vereador com a eleição praticamente garantida. Eu não quero fazer da política nenhum instrumento para me dar bem. Eu não quero me servir da política, eu quero servir a política. Mas é evidente, eu vou dar um exemplo aqui. O fato de eu ter tido a coragem de ser candidato a senador sem nunca ter sido candidato na vida. Olha, veja só, eu tive que fazer debate com Ricardo Coutinho, contra Ricardo Coutinho, contra Efraim, contra Poliana, contra pessoas experimentadas. E eu fiz isso por quê? Porque eu sabia que isso me daria uma projeção para hoje, por exemplo, ajudar a formar 20 novos talentos. Ao invés de Antônio Pereira, que é meu pai, olha aí, eu comprovando exatamente o que eu disse no início. Ao invés de Antônio Pereira ser candidato a vereador novamente, ele abriu mão disto. Ao invés de André, que hoje é candidato a prefeito, que fala aqui nesse microfone, ser candidato a vereador, eu abri mão disto porque eu quero que outras lideranças tenham oportunidade. Quantos líderes não estão escutando a gente agora? Líderes de bairro, pessoas do movimento social, da igreja, enfim, que já pensaram em ser candidatos um dia e não são. Sabe por quê, Carol? Porque os caciques não deixam. Porque os caciques pegam esses candidatos e querem usar eles de escada, exatamente, para poder fazer o coeficiente eleitoral e eleger um cara que já tem mandato. Eu não deixei nenhum vereador vir para o PDT eleito, exatamente para dar a essas pessoas, líderes estudantis, líderes de bairro, mulheres guerreiras, né, líderes comunitárias, professores, de terem esta oportunidade. Eu não estou sendo candidato apenas a prefeito, eu estou criando uma corrente de opinião em Campina Grande. E eu quero ser prefeito de Campina, quero mesmo, verdadeiramente, e vou disputar esse segundo turno. Vou porque eu tenho confiança nos números que tenho. Eu sou a candidatura com a menor rejeição, eu sou a candidatura com o maior potencial de crescimento e que vem crescendo. E é por isso que eles estão ficando irritados nos debates comigo, porque eu tenho falado exatamente o que o povo quer ouvir. E é por isso que eu repito novamente, pedindo carinhosamente e respeitosamente a você que está em casa. Vote 12, vote para prefeito em André e Pedro Ivo, que é um professor, a chapa da educação, para a gente mudar Campinas.
Candidato, a gente vai chegando aos 30 minutos desta conversa, e como a gente tem feito com os outros candidatos também, vamos, a partir desse ponto, nos ater às propostas de André Ribeiro para Campina Grande. Eu acho que o debate político já ficou muito bem entendido pelo nosso ouvinte. Aqui mesmo, na sabatina da CBN, enquanto pré-candidato ainda, André, você falou algo que impactou bastante. O senhor disse que faria greve de fome pela revitalização da linha férrea da cidade. O senhor, inclusive, tem sido o único a tocar nesse assunto enquanto linha férrea, não apenas falando do veículo leve sobre trilhos. Qual é o motivo desse interesse gritante em revitalizar a linha férrea de Campinas, que já está abandonada há muito tempo?
O motivo é que eu sou o único que entende a importância da ferrovia. Gente, Campina Grande ganhou o nome de cidade do trabalho, de cidade industrial, por conta dessa ferrovia que foi construída há mais de 100 anos. Foi isso que fez com que Campina começasse a exportar o algodão. Da época, Campina não produzia algodão. O algodão vinha do sertão, vinha de outras cidades para cá, mas Campina era a maior exportadora. Então, o que esses candidatos estão fazendo é uma enganação com o povo. O VLT, na proposta deles, ninguém aguenta mais ouvir falar nesse negócio de VLT. Essa é uma promessa mentirosa. É uma promessa requentada, de mau gosto, já está mofada. Como é que você promete um VLT se você não recupera primeiro o sistema de transporte de ônibus? O VLT, minha gente, é uma linha que vai passar transversalmente na cidade, mas ela precisa ser conectada com o sistema de ônibus. Se nem o sistema funciona, você vai criar um concorrente para o sistema de ônibus. O cara vai sair de lá de dentro das Malvinas, vai andar a pé até o VLT? Então isso é brincar com o povo. Eu não estou nessa disputa para brincar com a população,
não. Então você não acha que há viabilidade para a implementação do VLT?
Agora não. Nesse momento, não. Quem está falando isso está mentindo, e vocês vão ver que é mentira. Vocês vão perceber isso. Agora, a ferrovia, ela precisa ser... Por que eu falei que farei greve de fome se necessário for? E falo e repito novamente, não duvide, eu tenho coragem.
Então não é uma figura de
linha. Não é figura de linha, eu tenho coragem. Só que tem uma diferença. Eu, prefeito de Campina Grande, não precisarei fazer. Sabe por quê, Pedro e Carol? Porque da mesma forma que eu lutei para a IC ser aberta em Campina Grande, que eu fui lá cheirar o mofo para poder achar os documentos e lutar para a gente poder ficar... Da mesma forma que eu trouxe para Campina Grande a montadora de motos elétricas e o centro de distribuição de ar-condicionados, a minha equipe não acreditava quando eu disse que ia trazer. Eu fui, não fiquei atrás de um gabinete, não. Eu trouxe os empresários para cá, levei eles na UFCG, levei no Senai, levei em todas as instituições e convenci eles, mesmo a gente sem ter a ferrovia. Porque eles me questionaram. Foi a primeira coisa que eles me questionaram. André, como é que eu vou colocar para o Brasil inteiro as minhas mercadorias se vocês não têm uma ferrovia, cara? E eu tive que fazer milagre para mostrar para ele que aqui ele poderia desenvolver as motos elétricas para poder ir transitando de um produto importado, de montagem, para um produto 100% nacional, porque a UFCG, o Senai, tem condições de fazer uma bateria mais eficiente, enfim, de toda a nossa expertise. Então tem que ter um prefeito que tenha coragem de enfrentar o que tem que ser enfrentado. Eu vou, enquanto prefeito, liderar um processo, porque a ferrovia... Não é o município quem vai construir, pelo menos a priori não, porque ela é do governo federal. Mas o prefeito de Campinas, ele tem que ser o grande líder da região, porque todo o interior está prejudicado. Essa ferrovia que vem de João Pessoa, ela ia até o Ceará, passava lá por Sousa, Cajazeiras. Ela hoje está morta. Então como é que você vai atrair indústria para Campinas se você não tem ferrovia?
Mas o que fazer nesse tocante, de forma prática, candidato? Para revitalizar essa ferrovia... Até porque a ferrovia hoje pertence à União. Ela Exatamente. Vai ser repassada... De acordo com o ministro dos transportes, a partir de novembro, a tutela da cidade. Mas o que fazer nesse cenário, já Não. que é uma obra onerosa, é cara para fazer
A tutela que o ministro vai passar é apenas para o trecho
do
VLT. Mas o que eu estou falando é a ferrovia geral, porque a gente está isolado do mundo. E o que é que a gente vai fazer? Está no meu plano de governo, eu vou criar consórcios intermunicipais. O prefeito de Campina Grande tem que ser o grande líder dos prefeitos do interior. Eu vou procurar todos os prefeitos para a gente fazer um grande movimento, para a gente receber do Ministério da Nacional a concessão. Eu defendo que essa concessão vá para o Estado. E o Estado, que tem maiores condições, inclusive financeiras, de fazer. O que o prefeito de Campina tem que fazer é ser o grande condutor desse processo, é ser o grande líder político. Olha, vou contar uma história aqui bem rapidinho. Campina é tido como a cidade da inovação, não é verdade? Todo mundo sabe disso. porque Campinas recebeu o primeiro computador do Nordeste. Mas foi por quê? Porque teve alguém que teve coragem, como eu, André, número 12, estou tendo. Uma pessoa chamada Leonardo Cavalcante foi atrás do interventor da Escola Politécnica de Campina Grande, João Pessoa, e pediu o computador. Ele disse, se eu tiver de mandar um computador, vou mandar para João Pessoa, meu amigo. E sabe o que ele fez? Ele não desistiu. Ele foi atrás, fez uma rifa de um boi, olha só que pitoresco, um boi, e depois alguém doou um carro lá. E aí, com esse recurso, eles compraram o primeiro computador. E por conta dessa ousadia, Campina Grande hoje é a cidade da inovação. Eu, prefeito de Campina, quero ser o vendedor dessa rifa. A rifa da nossa ferrovia, a rifa das nossas indústrias. Eu serei, Campina, atenção Campina, você que está me escutando. Eu, André número 12, serei um cara chato para buscar os empregos para Campina Grande. Serei o cara chato para cobrar as metas do planejamento estratégico, porque é a única alternativa. Ou nós fazemos isso, minha gente, ou Campina Grande não vai sair dessa situação. Ou Campina Grande vai continuar. Vou dar um dado aqui. Campina está na 40ª posição em média salarial. Não é nem do Brasil, é da Paraíba. Dados do IBGE. Tem 39 cidades na frente de Campina Grande em média salarial. Então é por isso que o comércio não está mais vendendo como antes. E se você não coloca um prefeito que entenda dessas questões e que seja corajoso e que tenha a vontade de querer fazer e que já tenha experiência de como fazer, claro, as coisas não vão mudar. Por isso eu peço a você, vote 12. Vamos vencer essa turma toda. Eles se juntaram todos. Estão num arrumadinho aí, bem requentado, mas a gente vai dar uma resposta a eles dia 6, votando 12 em André. O carequinha chegou.
André, você falou aí sobre a situação do transporte público aqui em Campina Grande, que não está nada boa e nem precisa ser especialista na área para entender isso. É só usar o transporte público. Isso. Eu queria saber o que fazer, então, para solucionar esse problema que o transporte público vem enfrentando, que é uma reclamação bem antiga, tanto das empresas de ônibus como principalmente dos usuários, até porque em uma das suas propostas, no seu plano de governo, tem lá o tarifa zero, 7 dias por semana para quem compra no comércio. Qual seria a contrapartida nesse caso aqui, a contrapartida financeira que poderia ser dada nesse caso para viabilizar esse projeto e também dessa forma melhorar o sistema de transporte público na cidade?
Carol, obrigado pela pergunta, porque esse é o tipo de pergunta que eu gosto de responder, porque é uma coisa que eu já vivi, né? Eu andei de ônibus, eu não falo isso para me amostrar não, viu gente? Não faço isso para fazer marketagem não, como alguns fazem não. Eu estou falando para poder explicar para vocês. Eu andei de ônibus dos 11 anos de idade até a minha faculdade. Então eu sei o que é pegar o 202, o 022, o 066, o 660, o 555, que era da Quebral. Eu sei todos esses ônibus, porque eu andei neles. Então eu sei o que é enfrentar, ficar uma hora no sol, esperando, com medo, inclusive, de ser assaltado. Eu sei o que é uma mulher entrar num ônibus e apertado e os caras tentarem abusar dela. Eu sei o que é isso, eu sei o que é você entrar no ônibus e uma senhora tentar colocar a feira para dentro e o motorista botar para fora, porque é muita feira e ela não tem dinheiro para ir de táxi ou de Uber. Ou ela pega e leva a feira de algum jeito, ou ela não faz a feira. Não, ela tem que fazer a sua opção. Então, eu estou explicando isso para dizer por que a minha preocupação é genuína. Só que eu não sou irresponsável, como muitos aí fizeram, que colocaram já prometendo tarifa zero todos os dias para qualquer situação, porque é preciso primeiro olhar os números da prefeitura. O que eu propus é, primeiro, a gente precisa reconstruir a vontade e o conforto das pessoas de frequentarem o ônibus, de usarem o ônibus. Por que as pessoas não usam o ônibus hoje, Carol? Porque hoje Campina Grande é o seguinte: paga uma passagem de 4,30 e ganha 4 quilômetros para andar a pé. Eu vou repetir, quem está me escutando sabe que é verdade. Paga uma passagem de 4,30 e ganha 4 quilômetros para andar a pé. Porque a pessoa vai pegar um ônibus lá no, nas Malvinas, como exemplo, lá depois assim por dentro da rua das Umburanas, ela tem que sair a pé para poder pegar um ônibus lá na avenida em frente ao Hospital do Trauma, pega esse ônibus para ir trabalhar no Alto Branco. Quando chega no Terminal de Integração, que Romero e Bruno mataram o Terminal de Integração, eu vou repetir, Romero e Bruno mataram o Terminal de Integração, que só quem usou sabe da importância. E agora esse ônibus que essa pessoa pega não passa mais no mesmo horário daquele outro ônibus que leva ela para o interior ali do bairro do Alto Branco, onde a pessoa trabalha. Sabe o que acontece? Ela tem que continuar no mesmo ônibus, porque senão ela tinha que esperar mais uma hora e meia, e vai descer na Manuel Tavares para andar mais 2 quilômetros para chegar no trabalho. Então isso é brincar, isso é a mesma coisa de você pegar um quilo de açúcar e vender pelo mesmo preço, mas diminuir 200 gramas. É o que eles estão fazendo com o transporte. Então, para isso ser remodelado, Carol, a primeira coisa é você refazer as rotas dos ônibus. Os ônibus precisam voltar a andar dentro dos bairros para que as pessoas possam querer andar de ônibus, porque tem um índice chamado IPK, que é índice de passageiro por quilômetro, que ele é o que incide diretamente na tarifa. Quanto mais baixo o índice de pessoas, mais cara fica a passagem. Se eu tenho um ônibus que roda com 10 pessoas, ele vai ter basicamente o mesmo custo de você andar com 20. Só que quando você bota 20 pessoas, claro, a passagem vai ficar mais barata para todo mundo. Então essa é a primeira premissa, retomar as rotas para incentivar por uma campanha de conscientização, de incentivo, de melhoria dos ônibus. Aí sim as pessoas vão voltar a usar o ônibus, esse é o primeiro ponto. E segundo, fazer com que este programa, que é um programa factível, possa gerar emprego e renda em Campina Grande. Como é esse programa? Hoje, qualquer pessoa, se você for no comércio, praticamente todas as lojas ali do centro, elas, principalmente aquelas que são mais antenadas, elas pagam, por exemplo, estacionamento para o cliente. Você chega lá, vou dar um exemplo, não vou citar o nome para não fazer propaganda. Lá na rua João Pessoa, tem várias lojas que chegam, você estaciona aqui de graça para você vir na loja. E o estacionamento mínimo é R$ 8,00 no centro de Campina Grande. A passagem é R$ 4,30. O programa vai fazer uma parceria de aderência, ou seja, não é obrigatório a loja fazer, não. Mas as lojas que já fazem e outras vão começar a aderir, a gente vai estabelecer com estudos e critérios técnicos que a partir de determinado valor de compra, a loja vai entrar com um pedaço da passagem. Porque ela já paga o estacionamento, ela vai pagar menos, ela vai pagar metade. E a prefeitura vai pagar outra metade. Um valor de custo de R$ 430 mil para a prefeitura. É muito, aliás, de R$ 230 mil para a prefeitura por mês, com 5 mil passagens. Portanto, a gente tem que inovar, minha gente. Eu digo a vocês, não aceitem mais do mesmo. Não achem que a gente vai mudar a Campina se a gente não fizer diferente. A gente tem que fazer diferente. Se você quer ver algo diferente na sua cidade, uma cidade que tem cultura novamente, eu vou construir 4 casas da cultura em Campina Grande, uma cidade que tem uma capacidade de entregar os exames aos seus filhos. Eu vou dizer aqui uma coisa que me revolta muito, Carol. Desculpe entrar no outro tema aqui, mas Campina Grande hoje está brincando com a saúde do povo. As pessoas vão no posto de saúde e ela recebe um código e vai para casa. E ela é quem tem que ficar ligando para marcar para um 0800 que não atende. Eu tô mentindo, minha gente? Você que está me escutando, eu estou mentindo? Claro que eu não estou. André não está mentindo, não. Eu estou falando a verdade. Eu, como prefeito, vou corrigir isso. Quem tem que marcar o exame, a consulta, não é o paciente, é o posto de saúde. Você vai sair do posto com a data marcada. E não vou fazer isso prometendo milagre, não. Porque tem candidato aí dizendo que em 3 meses vai corrigir todos os exames. Claro, eu tenho plano de saúde e eu sei que para marcar um dermatologista hoje é 3-4 meses. Por que na saúde pública vai ser tão rápido assim? Claro que não. Agora a gente tem que ter transparência. A pessoa não ficar sendo feita de besta, sair de lá com a data certa para o seu exame e aí o município criar as metas bianuais que estão no meu programa de governo para cada 2 anos a gente ir reduzindo o tempo limite de espera. E aí a gente vai verificando quais são os projetos executivos para fazer. É um problema de um centro de imagem? Vamos comprar os equipamentos. É um problema de algumas especialidades? Vamos abrir concurso para que o médico fique em tempo integral. Com gestão, minha gente. Então, eu peço a você, quer mudar a saúde de Campina Grande? Quer mudar a questão do transporte público? Cansou de ver nada acontecer novo? Faça algo novo. Vote 12, vote André, para a gente mudar Campina de uma vez por todas.
Candidato, a gente vai chegando nos últimos 5 minutos da nossa entrevista. Muito por isso, a gente tem ainda outros muitos assuntos de relevância para debatermos.
Sim.
Mas eu vou até emendar 2 perguntas aqui em uma só. Uma das suas principais propostas é a vinda de um Porto Seco aqui para Campina Grande. Essa proposta, inclusive, se arrasta, essa discussão se arrasta em Campina Grande, pelo menos desde 2010. Já chegou a ter espaço desapropriado, acabou que virou pizza essa situação aqui na Rainha da Borborema. A Receita Federal, inclusive, já chegou a fazer estudos há alguns anos, afirmando que seria inviável a implementação desse Porto Seco em Campina, e o governo do estado tem uma proposta de construir um Porto Seco em Caporã. O que dizer sobre isso? O que fazer para convencer a viabilidade desse projeto para a cidade? E uma segunda pergunta, já para emendar nessa. O senhor acredita que num plano de governo como o seu, que tem mais de 100 propostas, é viável fazer tudo isso em 4 anos?
Claro, é viável fazer tudo isso e muito mais. Eu vou dizer aqui ao povo de Campina, não se contente com pouca coisa. Eu estou sendo criticado hoje por alguns candidatos porque estou apresentando propostas. Eu nunca vi isso na minha vida. E propostas factíveis, muito abaixo do que Campina precisa e merece. Gente, é igual você conviver com uma pessoa que você acha que é a melhor do mundo e de repente você não tem mais aquela convivência e está com outra pessoa e de repente você descobre que existe um outro mundo. Existe um mundo fora dessa realidade dos 42 anos. Campina Grande não pode ficar achando que tem que ficar refém disso, não, minha gente. Quando eu falo do Porto Seco, eu falo com propriedade, porque eu fui uma das pessoas que buscou esse Porto Seco. Eu tenho acesso a esse laudo, inclusive. É por isso que no meu programa de governo eu coloco cumprir as etapas para podermos chegar ao Porto Seco. Não é a prefeitura que constrói Porto Seco. Aliás, hoje o modelo é até de parceria com a iniciativa privada. Mas é uma zona alfandegada. Campina hoje não tem condições de volume de exportação. Para que serve um porto? Ele serve para a gente escoar a produção. Se eu estou diminuindo minha produção industrial, se a Alcotaminas fechou, que era uma das grandes responsáveis pela exportação de Campina Grande, se a Alpargatas demitiu 2.900 pessoas no ano passado e as indústrias de Campina estão fechando, é claro que se naquela época não era possível, hoje não vai ser. Só que a gente tem que criar. É por isso que eu disse que o meu primeiro minha primeira medida é o Comitê Gestor do Planejamento Estratégico. Porque lá estão os projetos executivos para a gente fazer com que Campina cumpra as etapas para a gente chegar a ter um Porto Seco. Primeiro a gente tem que atrair as indústrias para ter exportação e para poder exportar. Isso é uma coisa óbvia. Então é por isso que eu explico pedagogicamente e digo a vocês: cuidado com essas conversas, dessas promessas. Preste atenção em quem já fez, preste atenção em quem realmente está dizendo como vai fazer. E é por isso que eu digo a você que está me ouvindo, tudo que está descrito no meu plano de governo, pode entrar lá no DivulgaCan. Você vai ler, você vai ver que ali não tem Ctrl-C, Ctrl-V, não. Ali não tem cópia de nada, não. Ali não tem nada que foi feito num gabinete fechado, no ar-condicionado, não. Foi feito com especialistas, mas primeiro vindo as pessoas. E tudo que está lá está precificado, está previsto dentro do orçamento que a gente pode fazer e construir. E eu garanto a vocês que André, número 12, prefeito, a gente vai revolucionar a forma de gestão pública de forma democrática.
Candidato, vou trazer aqui nesse finalzinho a participação dos ouvintes, o Antônio Júnior e o Diomedes Diniz. O Diomedes reforça mais uma vez o questionamento que ele sempre faz aos candidatos em relação às feiras da cidade, quais os projetos que serão dialogados para tais. E o Antônio Júnior quer saber se o senhor vai dar continuidade às obras que estão em andamento.
O senhor tem 40 segundos para a resposta.
Caramba, mas vamos lá. Eu sou do desafio. Vou manter, vou continuar e terminar as obras inacabadas de Bruno, claro. Eu não sou daqueles, como eles fizeram, que fecharam os restaurantes populares porque eram brigados com o veneziano, e agora que fizeram as pazes com o veneziano, abriram um restaurante, estão fazendo propaganda disso, quando eles fecharam vários restaurantes populares. Vou continuar todas as obras e concluí-las. E quanto às feiras, fundamental, vou criar as hortas comunitárias nos bairros, nas áreas, para poder estimular uma agricultura sustentável, que tenha condições de oferecer também um novo mercado para Campina Grande e reformar as nossas feiras. E não precisa de muita coisa, não. Se conseguir ter pelo menos um banheiro limpo nas nossas feiras, a gente já vai atrair muita gente.
Candidato, seu tempo acabou. 45 minutos de conversa, como tivemos com os outros candidatos. Agora o senhor tem 1 minuto e meio para as suas considerações finais aqui na Sabatina da CBN.
Minha gente, nós estamos aí 11 horas e 54 minutos. O cheiro do feijão deve estar comendo aí solto na casa. Quem está trabalhando como Uber, como taxista, como, enfim, está escutando pelo celular, eu quero pedir tua atenção um pouquinho. Para tudo que você estiver fazendo agora, para mesmo, escuta o que André, candidato a prefeito 12, vai falar aqui agora. Eu sou candidato a prefeito porque eu desejo ver essa cidade dar um passo adiante. Eu sou candidato a prefeito, minha gente, porque nós montamos a chapa da educação. Eu sou do partido de Leonel Brizola, que fez 6 mil escolas num único mandato, de Darcy Ribeiro, que criou a escola em tempo integral. Eu quero fazer com que os nossos filhos possam ter uma educação emancipadora, mas voltada para o mundo do trabalho, conectando essa escola à nossa rede de ensino técnico, conectando a nossa escola a essa rede industrial de Campina Grande. É preciso que você faça diferente. Se você quer que o seu filho continue em Campina Grande, você precisa escolher um prefeito que trabalhe para o desenvolvimento voltar, porque só a geração de emprego e renda vai salvar os nossos filhos, vai dar um futuro para o nosso país. Se você quer uma saúde de qualidade, você tem que votar em alguém que está mostrando o problema e apontando a solução. E André, número 12, tem feito isso. É por isso que eu peço a você, tenha consciência, para poder Campina mudar, primeiro quem tem que mudar é você, e é por isso que eu peço o voto no 12. Agora, sim, chegou a hora de mudar, vai ser no peito e na raça, 12, André.
11 horas e 55 minutos, André Ribeiro do PDT foi o nosso sabatinado de hoje, aqui na Sabatina com os candidatos a prefeito de Campina Grande, tanto na Rádio CBN e também no JPB1. André segue agora para a TV Paraíba, onde ele será sabatinado por João Paulo Medeiros, dentro do JPB1. Lembrando para você, a nossa sabatina segue até o próximo sábado. Amanhã, o nosso entrevistado, a partir das 11 horas, será Nelson Júnior, do PSOL. Mais uma vez, você é o nosso convidado para participar deste momento. Pedro Pereira, a gente vai ficando por aqui.
Até amanhã, Carol. Amanhã a gente conversa com o Nelson Júnior do PSOL, como você falou, dando sequência a esse debate extremamente importante. E, Carol, uma novidade, antes de terminar aqui a sabatina de hoje, é que agora o Núcleo de Política da Rede Paraíba de Comunicação tem um canal através do WhatsApp. Então, se a população, se o ouvinte de Campina Grande quer ficar por dentro de todo o conteúdo político veiculado nos programas da Rede Paraíba de Comunicação, é só mandar mensagem para o WhatsApp da CBN, no 981199700, vou até repetir para dar tempo de anotar, 981199700, que a gente envia o link para que você participe, fique por dentro de um canal que vai ser dedicado apenas à questão política, não apenas de Campina Grande, mas de toda a Paraíba. A gente se vê amanhã, viu, Carol?
A gente se encontra amanhã a partir das 9 horas da manhã aqui no CBN Campina. Até amanhã.
CBN, Eleições 2024.